Agora são 10 horas e 14 minutos. A minha conversa agora é sobre educação, educação pública estadual. Eu vou conversar com o Luciano Pereira dos Santos. O Luciano é chefe do Núcleo Regional de Educação aqui em Maringá, da região. Ele tem uma série de temas para falar. Educação agora é a preocupação de pais, é a preocupação dos próprios professores, do poder público. Professor Luciano, vou chamar de professor Luciano porque à frente do Núcleo Regional é professor também. Professor, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigado aí pelo convite, prazer estar falando com vocês, aproveitando aí a enorme audiência da CBN para falar aí com os nossos municípios, né, todas as cidades ligadas ao Núcleo Regional de Educação de Maringá. Como extrapola essa audiência, é importante a gente levar a boa informação, orientação para toda a população que está ansiosa aí por saber do retorno às aulas na rede pública estadual.
Ô, Luciano, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: a gente tem aí esse período de pandemia, agora tem o retorno às aulas. Como é que foi a preparação para a volta, com toda essa situação de higienização, segurança, contato com os pais, monitoramento dos alunos, professores, como é que está isso?
Bem, nós estamos nos organizando, Gilson, desde o último dia 6 de janeiro, de maneira mais intensa, né? Distribuindo todos os equipamentos que estão previstos no nosso protocolo de biossegurança. Nós estamos dialogando com as escolas no sentido de fazer toda uma capacitação com os nossos profissionais, sejam agentes educacionais, sejam professores, gestores, pedagogos. E estamos aproveitando também esse momento de retorno, já desde o dia 11, né? Anteontem, quando nós retornamos presencialmente com os nossos profissionais, para fazer essa capacitação e a devida, né, de como isso vai se configurar dentro das escolares, como nós teremos a necessidade de colher a autorização dos pais, enfim, ao mesmo tempo tranquilizar, né, as famílias para que toda a ação seja bem compreendida e bem executada, evitando qualquer risco aos nossos alunos e profissionais da educação.
Conduta de professores envolve também a própria administração dos alunos em sala, quantidade de alunos, se alguém apresentar sintoma. Mudou muita coisa agora? Como é que é essa orientação? Eu calculo que o professor deve ter ficado surpreso com a carga de coisas que ele vai ter que incorporar na conduta dele em sala.
Sim, pensando nisso, nessa boa aproximação e apropriação dessas informações, Gilson, é que o governo do Estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação, fez uma previsão de retorno híbrido a partir do dia 1º. Tá? Então, isso não cancela o início das aulas no dia 18. Então, dia 18, nós vamos operar apenas remotamente, ou seja, à distância. O nosso aluno, a nossa aluna, vai trabalhar todos os conteúdos que são pré-requisitos do ano anterior. É uma espécie de nivelamento que nós vamos proceder, e aí esse nivelamento, a retomada, esse reforço escolar, vai acontecer até o final do mês, e aí já no início, do dia 1º, todo o nosso corpo de professores vai ter passado por um treinamento para o uso das ferramentas, para essa síncrona, como nós chamamos, né? Então vamos ter grupos de alunos dentro da sala e outros em casa assistindo a mesma aula que o professor estará ministrando dentro de sala de aula. Então esse treinamento já terá acontecido, esse diálogo com as ferramentas e principalmente a apropriação, Gilson, desse protocolo de biossegurança. Principalmente prevendo situações. Olha, o que fazer se algum aluno apresentar um quadro de infecção, né, por conta da Covid-19? Então nós temos tudo isso devidamente orientado. Se isso ocorrer de maneira comprovada, né, laudada, melhor dizendo, por um médico, olha, foi constatado, é Covid, nós vamos fechar essa sala. Se tiver havido, então, maior contato, nós vamos fechar a escola, né? Tudo no sentido de proteger a rede como um todo, né, e todos aqueles que ali frequentam para trabalho ou para o estudo. E nós queremos apostar muito, estamos apostando muito, Gilson, numa boa informação do nosso alunado, para que ele sirva de multiplicador dentro da família. Então, a formação de consciência, né, dentro da sociedade em geral, que os hábitos de higiene, de prevenção, eles vieram para ficar, né? Nós, até concluída a fase de imunização, nós precisamos, então, reforçar esse momento de cuidados com a higienização das mãos, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, né? Esse monitoramento constante de temperatura, essa verificação de ausência de paladar, olfato. Então, é uma forma de nós também instrumentalizarmos o nosso aluno para que ele, ao chegar na família, ele possa ser aquele formador de consciência no pai, na mãe, no irmão, né, no avô, e sensibilizar para essa proteção coletiva. Né? Cuidando-se, o aluno também vai cuidar dos seus, né, da sua família. Então, nós temos aí um calendário bem organizado, no sentido de receber e acolher os nossos alunos de maneira virtual no dia 18, orientar os nossos alunos que não terão, porventura, alguma que terão alguma dificuldade no transporte escolar. Nós passaremos por treinamento com o nosso professor, como utilizar ferramentas como o livro registro de classe online, como funcionar o seu notebook dentro da escola, o seu netbook, para fazer então essa transmissão síncrona da sua aula. Nós faremos reuniões com os familiares, os pais, os alunos, poderão inclusive ir até a escola, verificar como estão esses espaços, se estão instalados os dispensers com álcool, se tem o termômetro digital, quais são, né, as condições de trabalho do profissional da educação que vai estar ali, o agente de limpeza, aquele que vai preparar a comida, né, o lanche. Enfim, N situações que a gente já tem desencadeado desde o dia 11 e estamos aí aperfeiçoando para que o nosso profissional se sinta seguro, habilitado a dialogar com essa situação bastante nova, né, e complexa, mas também tranquilizando os profissionais que, assim, de maneira muito proativa, têm se organizado desde o último dia 11 e 12, né, ontem e anteontem, para receber essas informações e foram assim muito bem acolhidos pelos gestores escolares, e quero aqui já registrar essa forma tão proativa que os profissionais da educação têm se comportado frente a esse momento tão delicado.
Luciano, agora eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, quem não quiser fazer o ensino, claro, você colocou híbrido, começa a partir do dia 1º do mês que vem. E aí é o seguinte, se eu não quiser mandar meu filho para a escola, eu posso não mandar e ter só ensino à distância, ou eu tenho que participar do rodízio? Talvez você tenha falado disso, mas eu me lembro. Segundo, criança na escola, adolescente na escola, você sabe como é que é, né? É agarrar, abraçar, beijar, que saudade de você, faz tempo que eu não te vejo e tal. Como é que vocês vão segurar isso?
Bem, é por isso que a gente teve que fazer uma certa contenção, Gilson, porque, primeiro, a população quer o retorno. Mas a população quer e quer assim, olha, vamos para a escola. E nós precisamos bloquear, porque nós estamos num índice de aprovação e de autorização para o aluno voltar de mais de 90%, né? O que não nos daria, então, a condição para que todas as nossas salas de aula cumprissem com o nosso protocolo de distanciamento de pelo menos 1,5 metros. Né? Então, nós fizemos esse escalonamento, as escolas receberam sugestões, né, de como agir com salas que têm 20 alunos, 25 alunos, 32 alunos, fizemos projeções, sempre priorizando aquele aluno que porventura não tenha nenhum tipo de acesso à ferramenta tecnológica. Né? E também priorizando aquele aluno que na nossa anamnese inicial, nessa retomada inicial, né, nesse nivelamento, tem apresentado algum tipo de déficit, né, na aprendizagem. Então esse prioritariamente estará em sala de aula com a mediação do professor de maneira presencial. Os demais passando por esse escalonamento, e é possível, Gilson, que a gente não trabalhe assim, grupos grandes dentro da sala e grupos grandes em casa. O escalonamento foi pensado, né, para que a gente possa ofertar e não ter sempre a mesma pessoa ou a mesma dupla, né, fora da escola 15 dias. Então a gente vai alternando duplas e duplas de alunos para que fiquem em casa e os demais estejam presentes, a fim de não ter sempre o mesmo grupo fechado. Não é aquela situação tão lógica, ó, o Luciano está presencial e o Gilson está em casa. Não, ora a gente vai ter que mesclar. O Luciano está duas vezes aqui, duas semanas na escola, o Gilson também ficou duas, e a gente tira o Carlos, a Maria, para fazer essa alternância, né, no modelo presencial. Então nós tivemos que fazer esse planejamento, porque a comunidade, né, de maneira geral, quer o retorno, de maneira geral, já observou que alguns problemas, até de ordem emocional, psicológica, para o filho e para a filha acontecem quando muito distantes, né, de suas amizades, dessas relações interpessoais na escola, e isso a gente tem dirimido dessa forma, tem conseguido equacionar. Se o pai ou a mãe, porventura, não quiserem, né, enviar o filho, não assinar o termo de responsabilidade ou autorização, melhor dizendo, esse aluno vai ser incluso naquele grupo de alunos que vai assistir remotamente ou ainda vai receber as atividades impressas, né, podendo ser retirado na escola e aí então cumpridas as tarefas e os devidos retornos. Então a nossa intenção é, de maneira gradativa, responsável, né, organizada, fazer um retorno que permita, primeiro, a segurança de quem vai estar dentro da escola, seja aluno, professor, agente educacional, gestores, pedagogos, para que a gente possa gradativamente ir ganhando essa segurança. E a formação de consciência no nosso aluno é lógico que há muito tempo não nos vemos presencialmente, é lógico que o brasileiro é bem caloroso, né, afetivo, mas vai ter que se formar uma nova consciência, né, para que a gente possa se confraternizar, se alegrar em estarmos próximos, sem excessos, sem retirada de máscara, sem contatos excessivos que possam aí significar o contágio aumentado.
Luciano, vamos falar um pouquinho sobre professor. A gente sabe que você é uma pessoa da área, conhece muito bem isso. Durante muito tempo, começar aula em escola pública e estadual, às vezes era começar sem o professor em sala. A gente tinha dificuldade de contratação, demorava e tal. E a gente esse ano teve, né, concurso, seleção para professores temporários, que a gente chama de PSS. Você acabou de colocar para mim que dia 22 tudo isso vai estar resolvido. Mas como é que vai estar isso? Vai ter professor em sala? Isso vai estar resolvido como? Como é que vai ser feita essa contratação e a preparação desses professores que estão chegando agora para esse ambiente novo?
Sim, o governo do estado do Paraná conseguiu, né, uma antecipação para o resultado do professor que passa pelo processo simplificado de seleção, professor PSS. Então nós já temos, nesse momento, né, o primeiro anúncio da classificação, que foi adiantado, né, e agora nós vamos passar à segunda etapa, que é a conferência de documentação, a devida classificação final, né, a titulação do professor, enfim. E até o dia 22, nós teremos, então, essa contratação efetivada. E o treinamento, Gilson, é bastante importante a gente falar a respeito, porque, assim, nós temos hoje, dentro do estado, uma proposta bastante inovadora, que é o professor formador. Então, nós já tivemos essa inscrição, né? Os profissionais já estão se inscrevendo. No estado do Paraná, um bom número de inscritos. E na cidade de Maringá, núcleo de Maringá, nós já passamos aí de 800 inscrições. Né? Então, é uma segunda edição. O ano passado já ocorreu, também com uma excelente participação do Núcleo Regional de Educação de Maringá. E nessa formação é discutida toda a forma de uso dessas ferramentas tecnológicas a fim de dialogar com metodologias, né, ativas, para que o professor cada vez mais consiga enriquecer as suas aulas. Que possa, então, esse professor dialogar de maneira mais tranquila, né, devidamente preparado. E nós teremos também, falando do protocolo de biossegurança, dentro de cada uma das nossas unidades escolares, as brigadas escolares. Então, os brigadistas estarão incumbidos de fazer, então, a devida orientação desses profissionais que, porventura, cheguem um pouco mais tarde, né, após o dia 1º. Acredito que isso não vá acontecer, porque até o dia 22 nós queremos fazer toda essa tramitação de contratações. Mas em chegando um professor que de repente não recebeu treinamento, os agentes educacionais, administrativos, equipe pedagógica e diretor de escola estarão todos preparados para atendê-los e orientá-los, né? E também com relação ao protocolo de biossegurança. Os brigadistas poderão passar toda a informação de como agir, né? Principalmente nesse momento de pandemia e adequação para toda a segurança aí ser, então, resguardada para que a gente consiga fazer um bom trabalho, um bom atendimento.
Luciano, estou no limite do meu tempo, mas eu queria ouvir de você, bem rapidinho, tenho 2 minutinhos aí para você poder falar para mim o seguinte. Inclusive, faço uma entrevista hoje às 11h10 aqui no jornal, exatamente sobre essa questão, mas eu quero ouvir a tua opinião. As coisas mudaram, mudaram de vez, não é uma mudança provisória. Se mudou na educação agora, com esse novo ambiente que a gente tem, o que que fica para a educação depois que a pandemia passar? E como é que vai ser a educação pública com essa mudança, na tua opinião?
Bem, eu penso que a mudança ela veio para ficar. Né? Ela deu uma primeira amostra bastante contundente, significativa, mas agora não tem como retornar. Então, as atividades que eram feitas de maneira trivial, né, utilizando apenas algumas ferramentas há muito tempo já conhecidas por nós, como GIS e lousa, elas vão ter aí um espaço num capítulo passado, né, da nossa educação. E a educação pública no estado do Paraná, Gilson, avança de maneira muito célere, né, principalmente fazendo uso das tecnologias e com toda a consciência de que precisa ser melhor instrumentalizado, melhor discutido com a categoria, a formação do professor, a devida capacitação, mas isso é uma cena mundial, né, não é apenas particularidade do estado do Paraná ou da rede pública, né, é para toda a educação. Então, eu creio que veio para ficar com o professor, veio instrumentalizar o aluno que deixou de usar tecnologia apenas para entretenimento, viu que é possível utilizar para buscar conhecimento, alinhar informações que teve na escola e verificar se isso é real. Acho que até para a gente ressignificar o híbrido, né, que na verdade ele caminha junto, não é um espaço hora presencial, hora à distância, isso vai ser melhor absorvido. E eu penso que Para nós educadores, isso é um ganho, né? É um ganho por conta de termos mais ferramentas e tornarmos mais atrativa a nossa atuação e vislumbrarmos outras formas de atuação, principalmente do nosso aluno no pós-educação médio, né? Ensino médio, a educação básica, melhor dizendo. Então eu vejo com bons olhos, mas teremos ainda desafios, né? A acomodação disso ainda leva algum tempo. Todavia, nós estamos trilhando um caminho bastante audacioso para que a gente possa fazer o melhor possível aqui.
Luciano, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Isso, eu que agradeço, um abraço a todos. Estamos à disposição no Núcleo Regional de Educação para melhor atender e tirar dúvidas. Quero aqui deixar, inclusive, um telefone de contato, 3218-7100, e os ramais dos nossos setores vão poder, então, atender a cada um dos pais, familiares, professores, alunos que tenham dúvidas e que mereçam aí maiores esclarecimentos sobre um dos temas que nós tratamos aqui, tá bom?
Então só repetindo o telefone que o Luciano falou, 3218-7100. Acertei, isso. Né, Luciano?
É isso.
Obrigado mais uma vez, meu caro, obrigado.
Eu que agradeço, um forte abraço.
Eu conversei com o Luciano Pereira dos Santos, ele é chefe do Núcleo Regional de Educação, falamos sobre o retorno às aulas, no início agora, as primeiras aulas remotas, mas teremos as aulas híbridas a partir do dia 1º e toda a preocupação que a Secretaria de Educação, o Núcleo Regional, está tendo para receber os alunos.